Agora sim.
Senhor Bibiano Fernandes, Rose Grace, caraca, que honra, campeão na área.
Campeãozíssimo, eu encontrei com o Bibi no Rio, há pouco tempo atrás.
Agora, no Brasil?
Exato, o Bibi foi me visitar lá na casa da Tia Vera. Aí a Tia Vera fez um café pra ele já de manhã cedo. Ixi, aí a Tia Vera é a rainha, o maior hostess que tem, né?
Aí é boa, tratamento 5 estrelas, né? Eu morro de inveja.
Pô, a Vera é gente boa pra caramba. Eu tive a honra de conhecer a Dona Vera, a Vera. Não sei como
que ela vai querer conhecer. Tia Vera, chama,
é, eu fiz um podcast com o mestre Helson Grace outro dia. Eu falei, tio Helson... Aí o cara ficou me olhando assim, tio Helson, rapaz. Que
Não, mas a tia Vera você pode, Bibiana, você pode chamar a tia Vera. Se você foi na casa dela, tomou do café dela, já é sobrinho. Pronto.
A tia Vera lá, gente boa, entendeu? Então eu tive uma honra de conhecer a mãe do Renzo Grace, entendeu? Do Ryan Grace. E pô, foi uma honra pra mim. Obrigado, Rose, pela oportunidade também. Foi maneiro, gostei muito. E a energia, a vibração da tia Vera é muito boa.
A gente vê a tia Vera assim, a gente não associa, né? A mãe do Renzo, mãe do Ralph, mãe do Ryan, cara. Puta!
É a mais perigosa de todas, a Flávia.
A mãe do Ryan.
A Flávia.
É, foda.
A mais perigosa de todas, a Flávia. E o Bibi tava treinando pra luta dele. Não existe nenhum momento igual ao outro do meu lado nunca, né?
Aí a Rose pegou, né? Aí eu fui lá visitar a Rose na casa da tia Vera. Aí eu falei, Rose, vamos lá na Gracie Barra ver o Shimu, porque eu preciso fazer um treino de perna. Eu marquei com o Shimu, pô, foi uma parada também muito legal. E a Rose e o Shimu foi uma.
Cara.
Uma história.
O Shimu não ia entrar?
Ele vai entrar daqui a pouco. Pra falar exatamente desse treino aí. Porque
aliás, vamos tirar do caminho essa parada da luta. O que rolou com a luta, Bibiana? A gente tava super ansioso pra ver a luta. Caiu duas vezes, né?
Duas vezes já. Puta, entendeu? Já, essa luta aí já era pra ter acontecido, tipo, quase 2 anos já essa luta. Então,
pra galera que não tá sacando o que a gente tá falando, Bibiana tava com luta marcada contra o John Lineker pelo One, pra defender o cinturão do One. E eu até fiz um podcast com o Lineker e falamos da luta. Cara, ele foi super, falei pra ele que eu era amigo do Bibiano, ele foi super respeitoso. Agora...
Bom mesmo, senão eu nunca mais vim aqui nesse podcast.
É, isso aí. Aí caiu a luta, cara.
E já, essa luta já era pra ter acontecido já tem um tempo, entendeu? Então essa luta, ela tá toda hora caindo, entendeu? Mas, quando a gente vai olhar um pouco a história, porque eu sou um cara que não gosta de olhar o momento, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto de ir profundo e procurar por que essa luta não está acontecendo. Então tem vários motivos, entendeu? A luta não acontecer. Então eu comecei a observar. Pô, eu bati o peso, eu estava presente, aí o cara pegou o coronavírus. Pegou o vírus lá e ficou isolado, não podia lutar. Aí eu analisei, pô, cara, eu fiz tudo certo, o cara fez tudo certo. O que está rolando aqui, entendeu? Então eu acho que... É uma parada entre ele e ele, entendeu? Alguma coisa aí que...
Não era pra ser, falou, Bibi. Não era pra ser,
entendeu? Mas já tô treinando, tô focado de novo, entendeu? Já tô aqui pronto pra ir pra guerra, entendeu? Já quero ir rápido possível, entendeu?
Tamo com luta marcada?
Já marcamos pra luta 11 de março. A luta tá marcada por 11 de março.
De novo com o Lineker?
De novo.
Terceira, que... puta, tá. Eles falam que o Three is a Charm, não é isso?
É. Mas se o senhor for observar agora, eu comecei a ficar que nem um aluno com o Kevin. Tu lembra do Kevin, o garoto que eu lutei lá com ele 4 vezes? Tá uma paradinha assim agora. Eu falei, pô, meu, essa luta vai ser ou não vai sair? Caramba. Aí agora eu tô. Vai ser ou não vai sair? Pelo menos com o Kevin eu tava lutando constante com o Kevin. Com o Lini que a gente tá aí. Mas eu espero que ele melhore, entendeu? Eu espero que ele melhore, fique bem, entendeu? Se recupere. Porque, cara, eu tô aqui voando pra ir pra cima dele.
Cara, você tá falando disso, eu tô lembrando o primeiro podcast que a gente fez, que eu tava olhando seu Sherdog, alguma coisa assim, eu falei assim, caralho, quantas vezes você vai lutar com esse cara aí? Os caras ficam tentando, né, cara? É foda, né?
Mas ali não era só o cara, entendeu? Ali era uma organização.
Isso, puxando, eu tô ligado, pô. Eu entendi. É, rola toda ali, aquela... aquela tentativa, né?
É, era uma organização puxando um novo campeão, pra, puxando o cara ser campeão de qualquer forma. Então,
de qualquer
ali
forma.
Foi, de qualquer forma. Então, a organização, ela tem o poder de fazer isso.
Lógico.
Entendeu? Só que aí, o que aconteceu? Graças a Deus, eu, meu irmão, tu quer bem, então bora lá. Então, eu firmei, entendeu? Firmei mesmo e falei, então, vamos pra guerra. E eu comecei a pegar, na última luta agora, lutando com ele, entendeu? Porque o que acontece? Filipino, os caras são muito fãs de MMA. E os caras são fanáticos, entendeu? Então, a última luta com o Kevin foi muito... A audiência foi muito grande. Então, para eles, foram bom. Os brasileiros, o brasileiro ali, eles não entendem muito o anti-championship. Eles entendem um pouco, que tá crescendo bastante no Brasil agora. Mas a audiência na Filipina foi um anti-championship. É outro nível, irmão. É outro nível.
São maiores que o UFC. São os maiores.
É outro nível. Os caras lá são outro nível. A audiência no anti-championship, fora do... Na Ásia, eles são muito grandes, meu. Meu
é
Deus,
sensacional, os caras são... né? Tô ligado. Eu conversei muito com o Adriano, que defendeu o cinturão dele contra o Demetrius Johnson, e ele tava contando do hype em volta daquela luta, e ele chegou até a deixar escapar que tipo, tinha uma festa pronta para comemorar o Demetrius Johnson campeão da parada, e ele estragou a festa dos caras. Ele falou, bicho, não é bem assim, não. E ele tava falando disso, ele falou, bicho, você não entende, é tapete vermelho, limusine, gente gritando lá de fora, e diz que é uma parada de fanático. Asiático é muito fanático por tudo que eles amam muito, né?
É, como o anti-championship, eles fazem uma parada bem maneira lá, é um show, entendeu? Eles fazem os caras bem legal. Mas como o Adriano fez, né? Estragou a festa dos caras, entendeu? Então foi.
É isso aí.
Foi interessante, estragou a festa de uma forma muito bonita também, né?
Nossa, nocauteou, cara. Allegedly, igual eles falam, é tipo um dos melhores da história, né? O Demetrius Johnson chega lá com uma banca de superstar. E assim, como um dos melhores da história do MMA, né? E o Adriano ter vencido isso, bota o Brasil em evidência, coloca o One em evidência no Brasil também, né? Ajuda a dar uma impulsionada. E aí a gente. A Michelle Nicolini disputou o cinturão há pouco tempo também. Acho que cada vez mais. E você com essa luta com o Lineker. Também a galera tá toda empolgada que a luta fica caindo,
é um hype,
né, cara?
É um hype,
foda.
É, porra, é um hype, é.
Mas a galera fica doida, né, cara? A galera fica doida. Então vai só crescendo cada vez mais. E o que a gente puder ajudar no hype aí, tamo junto.
Posso falar que não tem hype maior do que isso aqui?
Caraca, aí, eu vi isso aí, ó. Gracie Mag, puta.
Caraca, hein?
Mostrei de novo hoje, que saiu aqui.
Eu vou botar aqui na tela, a galera vai estar vendo, ó. A arte de se alimentar das durezas da vida. Caraca. Campeãozaço, né,
bicho? Vem cá, o Chubu tá tentando entrar?
Não.
Não sabe mexer.
Não tô vendo ele aqui, não. Eu não sei, porque eu não tava olhando.
O que acontece, a vida, eu sou um... Como os caras falam, Bibiano, você é um lutador de jiu-jitsu? Eu sei, não. Eu era um lutador de jiu-jitsu, mas hoje eu sou um mix martial art. Então eu evoluí as consciências da arte marcial. E eu consegui chegar a um ponto na minha vida que eu consegui entender as artes, entendeu? Então eu tive a sorte de ter um jiu-jitsu, como eu falo para todo mundo, eu tive a sorte de entender... Deus me deu um jiu-jitsu, que foi um jiu-jitsu antigo. Como é um jiu-jitsu antigo? Um jiu-jitsu é tipo um avô, um jiu-jitsu avó. Como que esse jiu-jitsu é um jiu-jitsu que pode pegar qualquer arte, entendeu? Eu não sou aquele cara que faz birimbola ali e fica por baixo. Então, eu sou um cara que eu tenho um jiu-jitsu antigo, um jiu-jitsu de centenário, um jiu-jitsu de mil anos, entendeu? Esse é meu jiu-jitsu, um jiu-jitsu do tempo das guerras, entendeu? Então, esse é o jiu-jitsu que eu tenho hoje. Então, esse jiu-jitsu que eu tenho consegue me salvar nas horas difíceis, entendeu?
Não, eu acho que Deus deu você pro jiu-jitsu, porque você é um fofo, Bibi.
Você é muito bom. Isso é uma coisa mais bonita que eu tenho, assim, com essa história do jiu-jitsu, é a família Grace. Eu tenho um amor pela Rose, entendeu? Eu tenho um amor pela Riane Grace. O Carlinho Grace também foi um cara que foi uma pessoa que me ajudou bastante, entendeu? Então, a galera, a família Grace, eu tenho muito respeito por eles, entendeu? Então, essa parte minha, assim, eu sou muito grato, entendeu? A Rayane também me ajudou também lá no passado, a irmã da Rose, que eu morei na Califórnia, ia para a escola, ela me ajudava. Pô, cara, é uma história que eu sou muito grato, entendeu? Mas, de novo, as coisas acontecem para mim, ou acontece pro Bibiano, não é porque eu sou um cara bonito, é porque eu sou um cara esforçado, meu. Eu sou um cara esforçado, eu sou um cara que eu vou para guerra, eu quero dar o meu melhor, entendeu? Então, essa é uma parte minha, entendeu? Como a Riane
Legal, eu acho
fala.
que você está arrumando esses empregos aí, você está ganhando essas medalhas aí na beleza, hein?
Não, mas tem.
Ô, Viviane, tu é modelo, bicho?
Rapaz,
Me tá no joinha.
entendeu? Então, eu sou um cara que eu. As conquistas que eu tive, meu, foi. Tá escrito aí nessa capa da Gracie Magazine, que fala tudo.
Demais, demais. Que edição que é essa? De que mês é agora?
É aqui para chegar agora.
Caramba.
Não, ficou demais, ficou demais. Com aquele na poltrona lá com o cinturão, eu falei,
Muito, muito rei, né, cara? Legal pra caramba, acho. O Chimu tá entrando.
várias amigas minhas me ligando. Quem é esse gatinho aí, cara, da capa da Gracie Magazine?
Caraca.
Cara casado,
Olha lá.
O
Ei, Feroz.
gatinho tá casado com jiu-jitsu.
Foi Valentine's Day, você viu a foto do Bibiano no Valentine's Day, né? Era o Bibiano com a foto do vovô ali na frente dele.
Ah, não vi. Ó, Shimu. Grande
Pô, cara.
Shimu.
Tá ouvindo aí?
Tamo, agora
Grande
tamo.
Shimu.
Caraca, que voz
Mestre,
é essa? Você
mestre.
tá rouco, Shimu?
É, mel com própolis, tô botando.
E
Tá
aí,
muito
mestre,
calor.
tamo junto?
Por aí, Bibiano.
Opa, mestre, tamo junto. Muita guerra.
Joga o telefone de lado, Shimu, pra ficar com a tela cheia.
Calma aí.
Então, quando a gente foi no Rio, a gente foi lá na academia, inacreditavelmente para todo mundo aqui, eu entrei numa Gracie Barra. Entrei na Gracie
Cara,
Barra Praia.
ó, e deixa eu te interromper. Aquela academia deve ser a academia mais legal de todas as academias, né, cara?
Bem legal.
Aquela academia é sensacional. Eu vejo no Instagram, eu fico babando, cara. É muito legal. Mó, sei lá, mó energia boa, assim, na foto, né?
Boa.
Não é, cara?
E
Não,
aí?
e é...
Fala,
Pode falar,
bebê.
Rose. Não, não, pode falar, Rose, por
Não,
favor.
fala você. Não, fala você.
Não, pô, e a academia ali é muito, muito bom, entendeu? Ali o ponto, o cara pode acabar o treino ali, dar uma volta na praia também, entendeu? É uma vibração muito boa. E o Shimu, o mestre Shimu aí, pô, ele tem a consciência muito boa, ele sabe o que ele tá fazendo, faixa preta, campeão de MMA, entendeu? Lutou lá atrás contra os grandes lutadores, a luta contra o macaco é uma luta boa de assistir também, entendeu? Então ele sabe o que ele tá fazendo. Então para mim, quando eu tava no Rio de Janeiro, eu fui treinar com ele, cara, eu aprendi muito, foi uma honra poder lá treinar, analisar, escutar o que ele tinha para me ensinar. Então para mim, onde eu tô hoje, eu sempre quero aprender, eu sempre quero evoluir. Então, se eu tiver uma honra, uma oportunidade de aprender com o Shimo ali, que ele me ensinou, pô, foi um prazerzão.
E foi demais assistir, o treino. Na real, eu nunca tinha visto o Shimu treinar antes, né? Eu não vi a transição dele da luta livre pro. Oh, desculpa,
Aí ela vai fazer assim, esse
Não.
pedaço vai ter que cortar, Rafa.
O Mestre
Não,
Shimo, ele é do jiu-jitsu.
Eu
Do
fiz de
jiu-jitsu.
propósito, porque o Shibu ficou lá falando que ele não vinha na luta livre de jeito nenhum, e eu falei que vinha, então eu tava zoando de propósito. Então, depois, eu não sabia como é que o Shibu dava aula, eu nunca vi, tinha visto ele treinar, dar aula, né? Tipo assim, eu vi alguns clipezinhos assim, né? Mas não tinha visto mesmo ele dando uma aula para você. E quando ele chegou lá com o Bibiano, ele tipo fez um breakdown da luta toda, e a maneira que ele estava treinando com o Bibiano e tudo. Como é que ele tem uma sutileza de hipopótamo? Mas a técnica foi muito boa. A técnica foi muito boa. Eu fiquei impressionada. Falei isso pro Bibiano logo em seguida, a gente entrou no carro. Falei, caraca, me impressionou. Shimu me impressionou
Foi.
hoje, porque eu não estava levando fé, não, e depois a fé ficou, virei chimete, chimuete, como eu falei? Virei chimuete depois. Eu falei, caraca, tirei meu chapéu pro Chimu e falei isso pro Viviano logo em seguida. E foi muito legal lá ver o treino da academia, é muito linda, entendeu? Tem uma piscina, tem tudo. Eu acho o lugar lá, o setup, é bem legal. E é bem diferente das academias de Gracie Barra que eu já entrei antes. Tem uma vibe, uma vibração
É
diferente.
diferente de qualquer academia, né, cara? Toda aberta, assim, cara, é demais. Aquele lugar lá é demais.
Não, é demais, é demais, é demais.
Eu fico vendo os moleques quando vão pro Rio, o Robicinho, o Neyman, Vão tudo dar um treino lá.
Todo mundo lá.
É, todo mundo lá, aquele, cara, todo mundo. Aquele lugar lá é demais.
Qual foi, o Chico, a visita mais importante que você já recebeu naquela academia até hoje?
Ai de você, se você não falar a Rose, sem querer Rose vai Grace, desconectar o seu...
Rose Grace nunca entrou lá. Não, o Viviano chegou lá, eu falei, ah, eu vou treinar lá no Shimu, eu falei, ah, então tá, ele quer ir, eu falei, ah, eu vou contigo, ele tem problema, eu falei, não, vamos lá, eu quero ir lá visitar, o Shimu já me convida sempre, nunca fui, vamos lá aproveitar. E aí quando a gente chegou lá, eu e o Shimu implicando com o outro, tanto, matando, zoando os outros, que o Viviano tava treinando sem saber se tava dando bode mesmo, ou se tava dando
Aí eu olhei pros dois e eu falei, bem, eu vou já amarrar vocês dois, um de frente pro outro aí, ó.
Ih,
porque os dois estavam todos.
Era uma pilha, uma pilha, e o Bibiano entrando, acreditando na pilha.
E o Bibiano pensando assim, meu Deus, que roubada que eu fui me enfiar, né?
A Rose quer me zoar. Entendeu?
Eu consigo, né? Aí um aluno dele tava lá falando, aluno, ah, quantos anos você tem? Aí eu falei pro cara, quantos anos você acha que eu tenho? O cara, não mais que 30. Aí ele, ah, tá de sacanagem.
Puta merda.
O cara ficou com medo de apanhar a Grace.
Não, ele nem sabia que era a Grace, o Pateta, antes, quando ele falou isso, tá? Ele tava feliz da vida.
Não sabia, só porque você acha que ele não sabia.
Ele sabe, eu apresentei, falei, isso aqui é a Rose Grace. Toda hora ela chegava e falava assim, é a Rose Grace.
Mas era só
mas já...
foi um treino muito bom. Eu tô animada para ver essa luta do Bibi mesmo, que essa meleca caiu de novo, mas eu tô animada para ver essa luta do Bibi mesmo. E eu acho que vai ser. Tomara que esse Lineker não se recupere do Covid, né? Tomara que ele fique bombardeado.
Não, tem que se recuperar.
Porra, o Bibiano tem que lutar, não, cara. Quanto tempo sem lutar já, Bibiano?
Já tô 2 anos sem lutar. Então,
uma loucura.
Não posso mais perder tempo, não.
Ele pode recuperar do Covid, mas ele pode chegar lá um pouquinho baleado, né? Qual o problema?
Entendi, nesse sentido.
Não, vai ser, eu acho que vai ser uma luta boa pro Bibiano. Apesar de ter falado aí que está parado 2 anos, o Jorge Sampierre parece que já ficou 5 anos parado seguido.
Sim.
E voltou. Sim. Eu acho que para o cara que é lutador não interfere em nada. O cara não interfere. Está sempre em movimento, né? Assim. E um pouquinho que eu pude tipo, ajudar o Bibiano, assim, né, montar tipo, rápido uma estratégia, vendo a luta lá do adversário dele. Pô, o Bibiano, técnica e raça. Não falta para ele. E sempre você adquirir um conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu achei que eu vi na luta do cara. Não vou falar aqui, mas uma estratégia que a gente bolou rápido aqui. É uma das que ele vai ter milhões, é um caminho para a vitória.
Sim.
Não, foi muito bom. E o Bibiano tava pegando as paradas na hora lá, o Shimu tava inventando umas paradas diferentes lá, uns negócios bem legais, e foi muito bom. Assistir isso mesmo foi bem excitante.
A transição, por isso que eu falei, e treinar com uma pessoa como o Mestre Shimu é muito importante, porque ele já tá nesse ritmo já há muitos anos, é pioneiro, já fez, pô, ele veio lá de trás, antes de mim, já lutava, já fazia os treinos lá, a gente teve a honra de conhecer na Grace Barra Combat, muitos anos atrás, então minha amizade com o Mestre Shimu é muito, muito, eu respeito ele, e eu sei o potencial que ele tem, a mente boa dele pra luta, entendeu? Então, e é um cara raçudo, entendeu? É isso que ele falou pra mim, ele falou, Bibiano, o cara não pode mentir pra ele, o cara tem que estar preparado, treina forte, quando chegar a luta, tá bem preparado, então, isso aí é verdade, isso só me lembrou, entendeu? Então, não importa se o cara treina e fica de tico de moleza ali, não, meu irmão. Tem que treinar. Não pode mentir pra ele. O Rapsão.
Aí, o Mestre Shimu tá treinando, lutava antes. Quando eu era pequenininho, eu assistia as lutas do Shimu.
E, bicho. Correu um veneninho aqui agora.
Eu lutei de 90. MMA, eu lutei de. MMA não, né? Vale tudo pra MMA. De 99.
Vale tudo.
De 99 pra 2015.
E era, não, e era isso que eu ia falar
que o
Bibiano tava falando de treino, de mentalidade de treino e tal, é aquela mentalidade de fazer o jiu-jitsu com foco no MMA, né? Você tá passando as transições e tal. E é legal do Bibiano chegar com uma mente aberta, assim, pra aprender também, né?
Isso é muito total. Legal. É isso que eu fiquei pensando. Legal. Eu falei, cara, o cara é campeão, ele tinha tudo pra não ser uma pessoa tão mente aberta. Ele chegou.
Porra, e não é só campeão, é o Bibiano, cara. O cara é uma... Não só campeão, mas ele é uma lenda do jiu-jitsu também, porra. Não é...
Parece um
não é só, o cara é campeão de MMA. Porra, você tá falando, o Bibiano Fernandes vindo aprender uma parada de jiu-jitsu com o Shimu, você vai, caralho. Caraca. É muito legal.
Até comecei a enxergar o Shimu com outros olhos.
É, na verdade, não foi aprender nem jiu-jitsu. Eu dei uma parte em pé pra ele, mas voltada pro MMA.
Sim.
Mas, que pra mim é um conjunto. O jiu-jitsu dele, ele nem se fala. É campeão várias vezes. É, relembrando um passado, quando o Jorge St-Pierre perdeu duas vezes pro Matt Hildes, ele procurou a gente que ele já fazia jiu-jitsu no Canadá, lá na Montreal, mas era fraco. Ele veio pra cá, né, cara? Também, tipo, mas foi pra, teoricamente mais pra parte de chão.
Uhum.
Mas ali com o Bibiano ali, cara, ele já é um profissional. É, um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Eu fiz 38 lutas de vale tudo. E sempre tenho algumas, no passado, algumas brigas que foram fora do ringue.
Ah, é?
O passado.
Acho que mais fora do que no ringue.
A gente adquire experiência, né? E a gente consegue analisar, no caso, o adversário dele. É que eu te falo, o cara que, no caso eu já lutei, já tomei soco na cara, já derrubei, já fui derrubado. É, tu consegue fazer todas as transições dentro do ringue ou no treino, o cara pode chegar ali e falar, passar uma experiência, não só teórica, mas sim prática.
Exatamente.
O que vai acontecer, entendeu? O que vai acontecer.
Exatamente.
Eu não posso mentir pra ele que o cara vai fazer um carinho.
É essa parada aí que eu gostei muito quando o Shimu falou. Eu não posso mentir pra ti. Porque o que ele tá falando é verdade. Muitas pessoas, elas ficam na teórica ali, aí o cara se perde, mas a prática é o fundamental de tudo. Então, se o cara tá aprendendo as técnicas, Bibiano, eu passei por isso, é aqui que eu tô te ensinando. Então, a prática é melhor do que teoria ali, será? Não, o cara já teve a experiência, 38 lutas, então eu procuro pessoas que são experientes. Tem outra coisa, o Mestre Mo aí, ele falando do GSP, o que aconteceu lá atrás, o GSP tinha perdido, aí foi lá para o Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu dali, quando ele foi pro Rio, a vida dele mudou. Depois que ele foi pro Rio, ficou treinando lá na Gracie Barra com o mestre, aí que a vida dele mudou. Aí ele foi lá pro Renzo, aí começou a abrir as portas para ele.
Exatamente.
Mas até ali, ele ficou ali no Brasil, um pouco ali guardado, treinando lá na Gracie Barra. Aí depois ele voltou pro Rio de Janeiro, ele voltou pro Canadá, aí trouxe o mestre Shimu pra treinar com ele também, pra pedir ajuda dele. Então ali, depois que começou... Depois dessa transição, desse conhecimento ali que eles tiveram, aí que o St-Pierre começou a evoluir mais.
É verdade.
Para Nova
York. Eu tive o St-Pierre aqui no podcast, acho que duas ou três vezes, e a gente sempre tenta puxar uma história diferente, mas na primeira vez, ele contou, porra, ele pegava um ônibus, ele vinha de ônibus para Nova York porque não tinha grana. Falou, eu tinha um carrinho velho e eu não queria botar milha naquele carrinho, que era o único carro que eu tinha, né? Então eu ia de ônibus treinar e voltava. Só pra vir treinar aqui no Renzo, cara.
O importante também, falando assim, né? Bibiano, porra, campeão. É, porra, independente de eu ter lutado ou não, ele tá vindo foi treinar comigo lá. É importante ele ter a mente aberta, porque vamos supor que eu fosse um cara sem experiência, ou até lutasse. E tivesse medo, um medo que eu digo assim, vou proteger o Bibiano, falar sempre que ele tá bom. Eu vou falar que ele tá bom, sempre que eu vou falar que ele tá bom. Mas se ele tiver ruim, eu vou falar que ele tá ruim, porque, como eu falei pra ele, irmão, tá vacilando aqui, tu vai tomar uma bomba aqui, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso. E se eu não falar isso pra ele, preservar ele, tiver medo, eu tô enganando ele. Então,
isso é uma parada tão importante, eu falo. Pô, eu tenho um monte de amigo lutador, né? Aí uma vez eu tava vendo o sparring, foi aqui no Renzo, inclusive. Eu tava vendo o sparring de dois amigos, e aí na volta, assim, um virou pra mim e fez assim, porra, o fulano tá vacilando ali naquele detalhezinho, assim, botei ele no chão 3 ou 4 vezes. Foi, porra, e aí, você falou pra ele? Ele falou, cara, ele não gosta de ouvir, eu já falei uma vez, aí ele não curtiu muito, eu não falo mais. Falou, porra, você tem que falar. Alguém tem que falar, né, cara? Porque senão o cara... Fica aquela coisa assim, tipo, se você não fala, na cabeça do cara tá tudo bem.
Mas tipo, essa humildade do Bibiano e essa habilidade dele de mente aberta que faz ele ser o campeão que ele
é. Exatamente. Exatamente.
Essa é a diferença.
Exatamente.
Essa é a diferença.
Eu quero... Eu já fiquei no corner de um atleta que eu avisei ele sobre um golpe do outro. Sobre uma guilhotina. E eu falei, pô, o cara da guilhotina. Segundo round, o cara tomou a guilhotina. E depois ele teve a humildade de falar, pô, você falou. Entendeu?
Tipo, você falou e eu não escutei, né? Mas é, isso. Foda.
Mesmo que ele não me escutasse, tem que ter na caixinha dele tem que ficar, ó.
Caramba, exatamente,
né? O cara
exatamente.
Falou isso, o cara faz
mas
isso.
Rola muito disso, né? Tipo, todo mundo, o Bibiano, por exemplo, deve, entre aspas, sofrer um pouco com isso, né, Bibiano? Da galera ficar, porra, demais, campeão, porra, tá muito bom, e não é sempre assim, né, porra?
Não, eu, na luta, aonde eu tô hoje, o cara tem que saber ajustar. Se o cara não souber ajustar, ele perde, entendeu? Porque a luta ela vai de uma forma ali, aí lá, dentro do ringue. O mestre falar pra você, te liga aqui, e o cara não soubesse ligar, aí é foda. Então eu prefiro estar acordado, entendeu? Quando eu entro pra lutar, a minha mente ela tá 100% focada, entendeu? Eu quero saber o que. Eu quero ver a direção que o cara vai me dar, eu quero ver o que ele tá me tipo, o que ele tá me entende, tipo, em perigo pra mim, entendeu? Sim. Então essa mente eu tenho que estar o quê? O cara tem uma arma na mão dele e quer me matar. Essa é a cabeça que eu vou. Então eu vou ficar acordado aqui, ligado. E esperar a oportunidade para tirar a arma dele e botar ele para dormir. Ou exatamente. Qualquer outra coisa parecida.
Vocês não acham que rola um pouco desse nesses camps de aluguel de hoje, né? Que o cara pula de um canto, vai para outro, treina isso, não sei o quê. Rola um pouco desse passa a mão na cabeça, assim, um pouco, dá uma passada de pano do coach pro atleta. O cara fica meio com o rabo preso, medo de desagradar o cara, perder o emprego. E falta um pouco disso, não falta, Shimu, desse, bicho, tá ruim aí, ó. Tem que fazer assim, tem que ajustar. Meio que tipo, porra, o atleta tem que ter um coach falando, bicho, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, e vamos fazer assim, e vamos fazer assado. Não é isso? O cara não tem como treinar em alto nível, competir em alto nível e se preparar toda a parte de treino dele, não é ele que tem que fazer isso, né? Ele precisa daquele apoio do coach.
Justamente, mas é uma parte importante também, teoricamente, é o casamento do atleta com o coach. É, vamos supor, ele foi lá treinar comigo. Cara, ele pode ter treinado e realmente não se adaptou, não falou, pô, não gosto assim. Ele pode ter um pouco do ego de falar não, entendeu? Mas ele é, tipo assim, eu não tô falando assim, o Bibiano é meu amigo, tipo, da matriz, da época lá da parada. Mas, geralmente, graças a Deus, ele foi me procurar, graças a Deus, porque, tipo assim, ele sentiu uma boa energia.
Lógico.
Então, se você foi procurar alguém, é porque você sentiu que vai... Eu vou ali porque, pô, tem aquele cara que faz isso, tem aquele cara que faz isso. Vai
acrescentar, né?
Vai acrescentar. Mas num camp desse, tem muita gente pra... Cara, falar muita coisa, muita informação, entendeu? Beleza, você tem a mente aberta de absorver tudo. E o jiu-jitsu aí... Falando aí em posição na academia lá, cara, é meio que infinito. Cada um cara tem lapela, outro tem gola, outro tem pé, outro tem joelho, outro passa, outro pega braço. Então, você juntando conhecimento todo, você chega no mix, que é um mix martial arts, que é o conjunto dele,
sim,
na parte do sem kimono. Mas eu acredito nessa parte aí, cara, que o coach deve... Eu sempre, se eu treinar alguém, eu sempre vou motivar. Nunca vou botar para baixo, mas vou falar a verdade no sentido...
Exatamente.
Pô, tá tomando chute e tá baixando a cabeça? Meu irmão, tá baixando a cabeça, eu falei 10 vezes.
Tá dando mole, né, pô? Tem que falar, né, cara?
Não, é bom falar. Saber disso, porque eu quero que o Shimu seja meu novo treinador, entendeu? Então é bom saber que ele vai falar a verdade na lata, levanta aí, levantar essa bunda aí, pelo amor de Deus, vambora. Negócio seguinte, gente... Bibi, a gente está torcendo por você.
Valeu, Rose. Valeu, galera.
Ou mensagem final aí que você quiser passar aí pra galera agora. Vai todo mundo com certeza assistir, porque a gente vai estar em cima aqui pra galera assistir, não perder essa luta sua.
Fala a data de novo.
É, o luto dia 11 de março, entendeu? Tá. Então, a mensagem boa que fala pra galera, vamos fazer essa luta aí. Essa luta vai ser bom pro público, não só pra mim, pro Linek. Mas pro público brasileiro, os caras que acompanham a luta de MMA, o Link é um cara que tem a mão boa ali, então eu já tô ligado nele. E esperar que ele melhore, se recupere, que essa luta vai ser boa, não, como eu falei, não só para mim, para ele, mas para as pessoas que gostam de assistir luta. Ele é um cara muito agressivo, entendeu? E eu sou um cara que gosta de lutar para frente. Então vai ser uma luta boa. Eu de novo, como eu falo, eu não quero que essa luta vá 5 rounds, entendeu? Então eu tô querendo. É eu, é ele, entendeu? A gente tá indo pra, pra guerra. E caramba, se Deus quiser, é eu, é ele. Eu não quero que essa luta vá 5 rounds, então eu tô pronto pra, pra, pra minha batalha.
Tá quase chegando aí, obrigada, falta 20 dias.
Obrigada mais por você ter vindo aqui.
Obrigado, Rose, obrigado, Shimu, obrigado a todos aí que estão me acompanhando.
Boa sorte, irmão. Tamo junto.
Valeu.
Tamo junto. Viviano, abraço.
Valeu,
Fernandes, valeu, fera. Obrigado. Campeãozaço.